Ontem nós começamos a falar sobre as leis de Yom Kippur. Nós mencionamos que tem duas coisas, basicamente, em Yom Kippur, que são as preces de Yom Kippur e as proibições específicas de Yom Kippur. Vamos falar um pouco sobre as proibições de Yom Kippur. A Torá fala, ve'initem et nafshotechem. A Torá diz que no dia de Yom Kippur nós temos que afligir as nossas almas. Ve'initem et nafshotechem, vocês vão afligir as vossas almas. Como que se faz isso? Existem cinco proibições especiais de Yom Kippur, que são as proibições de aflição de Yom Kippur. A primeira delas é a proibição de comer e beber. Jejum completo de aproximadamente 25 horas. Ou seja, desde próximo do pôr do sol até o anoitecer da noite seguinte. Isso dá mais ou menos 25 horas. Proibido comer e beber qualquer coisa. Segunda proibição é a proibição de calçar sapatos de couro. Sapatos de couro são sapatos que contenham qualquer parte de couro. Couro, camurça, faz diferença. Couro. Terceira proibição é a proibição de se lavar. Lavar qualquer parte do corpo que seja, é proibido lavar durante o dia de Yom Kippur. Quarta proibição é a proibição de passar óleos na pele. Isso inclui perfumes, desodorantes e etc. Cremes, o que for, qualquer uma dessas coisas não pode ser passado na pele ao longo do dia de Yom Kippur. Antes, permitido. Durante Yom Kippur aqui não pode. E a quinta proibição é a proibição de ter relações conjugais. Essas são as cinco proibições. Agora, vamos ver um pouco mais de detalhes a respeito de cada uma delas. É proibido comer e beber, qualquer coisa que seja. Em qualquer quantidade que seja. Mas, existe, logicamente, uma permissão para pessoas que, por motivos de saúde, necessitam comer ou beber. Mas, não é assim liberado geral, depende do que a pessoa está sentindo, depende do que a pessoa tem, depende do que a pessoa passou. E aí teria duas formas dessa pessoa comer. Então vou dar só alguns exemplos. Uma pessoa, uma parturiente, tá? A mulher dá luz véspera de Yom Kippur. Ela não vai jejuar Yom Kippur. Ela vai comer normalmente no Yom Kippur. Porque ela precisa. Ela precisa, é perigo ela não comer. Uma pessoa que está, Deus nos livre, doente. Então depende do que a pessoa tem. Se ele está só com dor de cabeça, não é motivo para quebrar o jejum. Não é motivo para comer e beber. Mas, Deus nos livre, uma coisa mais grave. Aí vai depender o que exatamente a pessoa tem. Por quê? Porque quando são coisas mais leves, que permitem, a pessoa vai comer menos do que uma certa quantidade, espaçado num tempo de 10 minutos. Tá, vamos generalizar para não entrar nos detalhes. Vamos supor que ele come uma garfada, espera 10 minutos, come a próxima garfada, mais 10 minutos, a próxima e assim por diante. A mesma coisa pode acontecer com líquidos, pode ser que a pessoa não precisa comer, só precisa beber. A pessoa que sofre de desidratação séria, pelo motivo que for, se é doença, se é... sei lá. Nesse caso, ele vai poder beber menos do que uma certa quantidade de água, que vai variar de pessoa para pessoa, é segundo a bochecha de cada pessoa, quanto cabe na bochecha. Mas digamos, 40 ml, que é mais ou menos a média para as pessoas, Ele vai beber menos do que 40 ml e esperar 10 minutos, mais 40 ml, mais 10 minutos, 40 ml e assim sucessivamente. Isso dando uma coisa por cima, uns anos atrás nós tivemos algumas aulas antes de Yom Kippur, explicando todos os detalhes, como funcionam essas leis. Mas é sempre ideal, correto, que a pessoa consulte um rabino no caso de necessitar comer ou beber em Yom Kippur. Pessoas de uma idade mais avançada, que às vezes têm algum problema de saúde, que não podem ficar sem beber, por exemplo, ao longo do dia, precisam consultar um rabino como que eles devem proceder. Em alguns casos, esse tipo de comer espaçado ou beber espaçado não vai resolver o problema, a pessoa vai continuar correndo um perigo. E nesse caso, a pessoa vai poder comer normalmente. E normalmente quer dizer o quanto ele precisa, não é para ele agora aproveitar só o que ele pode comer, vai passar o dia beliscando e comendo. Não, ele vai comer o quanto é necessário, logicamente, para o seu quadro. Remédios. Uma questão que muita gente pergunta. Remédios que são necessários, sei lá, remédio de pressão, remédio de algum tratamento que a pessoa está fazendo, está no meio de um tratamento, tomando antibiótico, 10 dias, sei lá, esses remédios podem ser tomados no Yom Kippur. Como que ele vai tomar esses remédios? Aí vai complicar cada caso, tem que também, de preferência, consultar um rabino como que ele vai fazer. Às vezes o remédio, se a pessoa consegue tomar o remédio sem água, é a melhor coisa que tem. Põe na boca, engole, muita gente consegue, fantástico. Se a pessoa não consegue, ele vai ter que pegar uma quantidade mínima de água, menos do que esses 40 ml que nós falamos antes, e colocar alguma coisa para dar um gosto ruim na água, para não ter nenhum proveito dessa água. Essa água só está mesmo lá para empurrar o remédio abaixo. Ao invés de colocar vinagre na água, alguma coisa assim, para deixar a água com um sabor ruim. Às vezes uma dica boa é colocar uma gotícula de algum suco que deixa a água ruim. Então, essa é uma forma que tem de se tomar remédio. E também existem remédios que a pessoa não pode tomar de estômago vazio. Se é possível tomar um omeprazol, cloridato de ranitidina, alguma coisa assim para forrar o estômago e tomar o remédio em cima, vai ser a melhor opção. Não sendo possível, a pessoa de fato precisa de algum outro tipo de alimento, consultar um rabino como proceder para que a pessoa coma o mínimo possível e necessário para poder tomar aquele remédio. Então, isso é basicamente sobre comer e beber. Também vale a pena saber a respeito de mulheres que amamentam também, se vai prejudicar o leite, vai faltar leite por algum motivo que seja, precisa consultar um rabino como que a pessoa deve proceder. Mas de uma forma geral, a orientação geral para mulheres lactantes é que logicamente não ir na sinagoga, isso é óbvio. Ficar deitada o dia inteiro, fazendo as atividades mínimas, para justamente ter leite sem ser necessário comer no Yom Kippur. Então aqui é uma regra extremamente importante. Se a pessoa fazendo atividades vai acabar tendo que comer no jejum, é melhor não fazer essas atividades, ficar deitado o dia inteiro para poder jejuar direito, e o resto, infelizmente, vai ficar de lado, porque o jejum é mais importante. Então, isso é em relação à comida e bebida. Em relação a se lavar. Se lavar no Yom Kippur, é proibido um lavar de prazer, de proveito. Se a pessoa sujou alguma parte do corpo, ele pode lavar aquela parte do corpo que está suja, somente aquela parte. Se a pessoa sujou quase que inteira ou uma grande parte do seu corpo e ficar lavando cada pedaço vai dar um trabalhão, então nesse caso ele pode lavar todo o pedaço que está sujo, quer dizer, que está com partes sujas. Também, em relação a sapatos, existe um conceito na Halakha que é o sapato de couro. O sapato de couro é uma coisa por si só. Existem vários motivos por que justo o sapato de couro é proibido. Há quem levante a questão que antigamente sapato de couro era sinônimo de conforto. Qualquer outro tipo de calçado que se usasse antigamente era o contrário de confortável. Totalmente contrário, era muito ruim. E aí então fica uma questão em relação a hoje em dia, tantos calçados que nós temos hoje em dia, que não são feitos de couro, mas eles são extremamente confortáveis. E toda a ideia do Yom Kippur é não ter todo esse conforto. Dizer que está totalmente errado usar um calçado que não é de couro e é confortável, não dá para se dizer. Mas é com certeza preferível não ser utilizado em Yom Kippur. O melhor é usar um calçado mais simples possível, que tenha uma sola mais fina, de fato, como de forma que quando a pessoa anda na rua, ele sente que não tá igual. Ele sente os buracos, ele sente as pedrinhas. Essa é basicamente a ideia. Muita gente até é bem rigoroso em andar só de meia em Yom Kippur. Na rua não dá, por motivos de segurança. Então, na rua a pessoa anda com o sapato, mas chegando em qualquer lugar, sinagoga ou casa, muita gente costuma tirar os sapatos e andar de meia diretamente no chão. E vale sempre lembrar que quando nós falamos de calçados de couro, são calçados de couro, kipá de couro, casaco de couro, cinto de couro. Tudo isso é permitido ser usado. Só sapatos de couro que não podem ser utilizados durante o dia inteiro de Yom Kippur, quer dizer, a partir do momento que vai se acender as velas de Yom Kippur, já a pessoa está com o calçado adequado para Yom Kippur, e assim fica até terminar o jejum. Da mesma forma, quando se fala de não passar perfumes, óleos, etc. na pele, são todos esses que também trazem um proveito para a pessoa. Se por algum motivo de saúde a pessoa precisa passar alguma coisa, só precisa verificar em relação a uma outra lei que vale em todo o Shabat, que é cremes muito espessos não se passam na pele no Shabat. É a mesma coisa valendo em Yom Kippur. Mas tendo algum tipo de loção que seja permitida no Shabat, se for necessário por saúde no Yom Kippur, então vai ser permitido passar aquela loção. E em relação à última proibição, que é a proibição de relações conjugais, proibido durante todo o dia de Yom Kippur, e inclusive o marido e mulher devem se comportar da mesma forma que nos dias que a mulher está impura, que sequer um não toca no outro. E logicamente não dormem numa mesma cama. Isso são basicamente então as leis específicas de Yom Kippur. Yom Kippur tem as mesmas leis de Shabbat em relação a todo o resto. Não é igual Yom Tov, porque Yom Tov pode-se passar fogo, pode-se cozinhar. Shabbat não pode. Yom Kippur também não pode cozinhar. São as mesmas regras de Shabbat. E além das regras de Shabbat, tem esse plus, que são as cinco proibições especiais de Yom Kippur.